Uma cidade no céu, habitada por seres alados e protegida por sua deusa. Uma deusa que muda de tempos em tempos. Uma deusa que nasce para ser uma deusa. Uma menina que, quando completa 15 anos, recebe o peso do mundo nas costas. Mas será que toda deusa nasce pronta para este fardo? É o que vamos descobrir. Episódio de hoje, A Deusa Menina. Com Debbie Cabral no papel de Drielle, a deusa menina, que amanhã se tornará a deusa efetiva. Com Chris Lane e Julia, os protetores da deusa, Wanda e Morte. O RPG Guaxa usa um sistema chamado Laser e Sentimentos, na verdade uma adaptação dele. Basicamente, cada jogador possui um único atributo e rola dados de 6 faces. Sempre precisar realizar uma ação física ou um combate, seja ele um ataque, precisa tirar, no dado de 6 lados, o seu número de atributo ou menos. Sempre precisa realizar uma atividade que não seja uma atividade física, como se esconder, procurar, precisa tirar seu atributo ou mais. Rolar no dado exatamente o seu atributo é considerado um acerto crítico. Lembre-se de nos seguir nas redes sociais, @MarceloGuaxinim, @RPGuaxa. Lembre também que temos apoio no Padrim e no PicPay. Mais informações no Escudo Mestre, lá no final do episódio.
Aí vocês estão na taverna.
Rola os dados.
Bola de fogo! Chama o... Chama o clérigo.
Assim eu morri.
Rola iniciativa.
Então, não tem armadilha. Podemos ir.
O que vocês fazem?
Tá. É, eu amarro uma corda nelas e uso como arma.
Eu ataco.
O mago lança seu Thunderbolt mais 15 no Beholder.
E eu quero rolar a perseguição, posso?
Tem algum lugar pra se esconder?
Ah, falha a crítica.
Ataque de impunidade!
Erro, mano! Chama o clérigo!
RPG, Realidades Paralelas do Guaxinim, sua aventura de bolso na forma de podcast, uma jornada completa a cada episódio.
Skyland é, como o próprio nome diz, uma cidade no céu, uma ilha flutuando entre as nuvens. Essa ilha possui uma cidade, um pequeno bosque e um palácio feito de cristal. O palácio fica no centro dessa ilha flutuante, no entorno ficam as casas, e num dos pontos mais afastados fica o bosque, e o resto tem uma borda gigantesca que vocês para baixo vê nuvens e às vezes algumas pequenas casas à distância. Todos os habitantes possuem asas, com algumas exceções. E embora todos os habitantes possuam essas asas, eles não voam, apenas caem de forma lenta e podem planar por pequenas distâncias. As asas são de todo tipo, em sua maioria são de aves, mas existem algumas que são de insetos, como borboletas e vespas. No palácio vive a deusa, uma mulher que nasceu sem asas e é responsável por manter a ilha flutuando. E ela também protege esta ilha de todo o mal. Ela faz isso através de sua magia e de seu coração bondoso. Sempre que nasce uma menina sem asas, nascem dois outros bebês, com uma asa apenas. Esses bebês são destinados a protegê-la, por isso nascem com um talento natural para o combate. Em contrapartida, se eles se afastarem por muito tempo da deusa menina, eles acabam adoecendo e morrendo. Mas eles podem voar se abraçados, ou com a deusa menina, cada um segurando ela por um lado, né? Então eles podem voar ao contrário dos outros habitantes.
Não se preocupem, eu sou levinha.
Outra coisa que acontece quando nasce uma menina sem asas, chamada de deusa menina, né? É que a deusa em exercício começa a contar sua aposentadoria, pois quando a nova deusa completa 15 anos, a deusa anterior é levada pelos braços por seus dois protetores até uma outra ilha menor, onde a deusa recebe a imortalidade e descansa para sempre. E seus protetores têm um desejo atendido. Atualmente, os defensores da deusa são dois homens chamados Duque e Uno. Duque é o espadachim mais talentoso que já existiu e ajudou vocês no treinamento. Uno é um fanfarrão. Ele deveria ajudá-los no treinamento, mas a maior parte do tempo ele não estava lá. Ele já quase morreu várias vezes, por se afastar por muito tempo da deusa que ele deveria proteger. Dizem que ele possui alguns filhos espalhados pela cidade. Vocês, os jogadores, estão quase completando 15 anos. O personagem da Deb é uma deusa menina, ou seja, quando fizer 15 anos ela vai assumir esse posto de deusa que protege tudo. E você e os outros dois jogadores, a Crislane e o Julia, eles vão ter que proteger essa deusa, estão se preparando para esse momento.
Tudo bem, vamos ver se eu sobrevivo.
O Julian tem uma asa virada, sei lá, para a esquerda e a Cris uma para a direita. Essas asas são idênticas, ou pelo menos muito parecidas. Vocês pensaram numa cor? Como é que podia ser essa asa de vocês?
É um reino bonito, tão branco.
Então são asas de pássaro com penas e são asas brancas. Qual aparece o teu personagem, Cris? Cabelo, altura?
A minha personagem?
É.
Ela é baixinha, tem os cabelos cacheadinhos e dourados. Tem uma carinha de menina irritada.
Tá. E o Júlio?
Eu não sei se eu vou como o Morg de verdade, mas vai um baixinho. Um baixinho forte, barbudo e careca.
Tu tem 14 anos.
Tu tem 14 anos.
Não consegue ser barbudo. Tu tem que ter pelinho na cara.
Então vai. Pô, aquelas barbichinhas que tá crescendo, sabe? Bigode cobrador.
Aqueles bigodinhos bem fininhos.
Quando tu for realmente o protetor da deusa, tu acha que vai ter uma barba bonita. Mas por enquanto ela tá em processo.
Ultimamente ele olha pra mim e diz: olha a minha barba. E eu chego bem pertinho e faço:
aquele espelhinho nascendo, vai, de adolescente.
A aparência da Debbie?
Primeiro, meu nome é Driele. Mesmo sabendo que vai ser ignorado. Ela é bem baixinha também. Eu diria que ela tem, sei lá, 1,5 metros. Ela tem um cabelo azul, bem comprido. E ela tem duas antenas coloridas, assim, rosa com verde.
Tudo bem. Vocês estão diante do Palácio de Cristal. O povo está lá em volta assistindo. Você sabe que, no geral, o povo não gosta muito da atual deusa, embora todos a venerem, porque ela é a deusa, principalmente por conta do nascimento da Driele. Por quê? Normalmente nasce uma deusa menina quando a deusa em atividade está perto dos seus 40, 50. Tem histórias de só quando tinha 60 anos. E a atual deusa tinha 20 anos quando nasceu a Driele. Então ela tá para fazer 35 anos e vai ser. Terá que ser aposentada e a Driele vai tomar o lugar dela. Então o povo viu isso como um presságio de que ela não era uma deusa tão forte, que o reino estaria em perigo. Mas fora isso, falta um dia para essa mudança de deusas e o reino tá protegido, né? Diante desse público está sendo apresentado a nova deusa menina, embora todos a conheçam de vê-la andando pela cidade, né? A Adriele está com vestes brancas para mostrar a pureza da nova deusa que está chegando. No trono fica a deusa atual. Ela é belíssima, é uma mulher muito alta, um cabelo bem loiro, olhos verdes. E ela tem aquela majestade, tudo. Tu olha pra ela, tu sabe que ela é a deusa, que ela é poderosa. E do lado dela tá o Duque, que é um de seus protetores, e o Uno, que é o outro protetor, ele não tá ali, embora ele devesse. A Wanda e o Mori, eles estão lutando, uma luta de demonstração. Também eles têm que se provar guerreiros poderosos, né? Pro povo se sentir tranquilo. E eles estão fazendo uma luta maravilhosa, assim, entre eles. Não sei se vocês estão lutando pra valer ou se estão lutando de maneira ensaiada.
Pô, aqui é risca-faca, velho. Risca-faca já vale pra valer.
Pra valer, porque eu sou birreta.
É isso aí. Poxa, nordestino é risco faca, velho.
E cada um rola um dado.
Dois.
Quatro.
O Julian vai agir primeiro. Rola de novo agora, dois dados.
Nossa, foda, velho. É isso aí, 6 e 4.
Descreve a tua ação. Vocês usam espadas.
Luta de espadas, vamos lá. Eu vou bater da direita pra esquerda. E depois eu vou bater de cima pra baixo e vou dar uma rasteira.
Teu primeiro golpe lateral foi defendido. O segundo pegou o ombro da Wanda, fez um pequeno corte na roupa dela, mas a rasteira também não acabou pegando. Tu obrigou a Wanda a recuar, senão tu teria derrubado ela. Wanda, ataque. Quanto é que tirou?
2 e 5.
Descreve a tua ação.
Eu dei aquele passo pra trás, fiz um... e fui correndo com uma espada da direita, descendo. Da direita pra esquerda, fazendo um ângulo.
Uhum.
Correndo.
Tu acaba dando esse pulinho pra trás, depois já se joga numa investida. Dá um golpe bem, bem forte. O Julian chega a dobrar um joelho pra poder aparar o golpe. Ele sente a mão dele doer de aparar esse golpe. E vocês dois parecem estar bem empatados. Julian, dois dados.
Se liga aí. Baixinho aí é forte, rapaz. Vamos lá. 4 e 1.
Descreve a atuação.
Esperava menos dela, mas que eu tô vendo que ela é bem mais forte do que eu esperava. Então eu vou atacar da esquerda pra direita, de baixo pra cima. Depois eu vou atacar de cima pra baixo, a direita e esquerda. Tipo, meio que diagonal pra cima e depois diagonal pra baixo.
Tá. O teu primeiro golpe acaba acertando a Cris em cheio. Não chega a cortar a pele dela, mas corta um pedaço da blusa que ela usa por cima da armadura. Ela vai cair pra trás. O teu segundo golpe pegaria ela em cheio, mas a tua espada é parada pelo Duque, que tu nem viu ele se aproximar. Ele parou pra parar o teu golpe.
Chega.
E te dar os parabéns, que você venceu.
Pô, na hora que eu tava mostrando pra baixinha aqui quem é que manda no negócio, você não deixou terminar, cara? Pô, mas valeu.
Olha, você lutou muito bem. Só tem que usar mais essa asa. Esconda os ataques, distrai o seu inimigo.
Ele estende a mão pra Wanda.
Eu não pego na mão dele, só me levanto com... e limpo a roupa.
Agora você é o oposto, né? Só que não é uma dança, não. Você vai acabar perdendo essa asa de tanto tentar abrir.
Ok.
Os dois estão feridos. A Wanda mais do que o Morte, mas os dois estão feridos.
Ai, meu Deus, vamos lá, meninos. Menina, chega mais. Ai, aí eu coloco minha mão em cima dos ferimentos deles, assim, pra curar.
É, vocês sentem um calor tomando conta do corpo de vocês e os ferimentos desaparecem. Todo cansaço e ferimentos desaparecem.
Ah, oi.
Vou dizer, viu? Vocês sabia, um dia vão me matar do meu coração.
Você sabia, Mori, que o objetivo não era machucar. Eu me controlei e você se aproveitou disso.
Pô, mas a brincadeira tava legal, cara.
Não, o objetivo era só mostrar o que a gente sabia.
Ah, um tapinha não dói.
O Duque fala pra vocês.
Todo o povo está olhando pra vocês. Se comportem.
Eu me apoio a mão no meio do abdômen e reverencio o pessoal abaixo.
O Duque fala.
Vamos liberar o espaço aqui pros outros. Me sigam.
Eu também?
Os três.
Tá, vamos lá.
Ele vai seguindo por uma parte de trás, onde tá o trono e tal. Ele fala pra vocês.
Olha, eu sinto muito que o Uno não estava aqui pra ver vocês. Mas eu tenho certeza que onde ele estiver, ele está muito feliz. Eu também. Estou orgulhoso. Amanhã finalmente vou me aposentar e fazer o meu desejo. Saiba que eu estou tranquilo. Saber que vocês três são capazes de nos substituir nesse fardo.
Obrigada.
Obrigada também pela confiança.
É isso aí, obrigado, Ivan.
No templo ao norte, o sacerdote Zero os espera para os últimos preparativos. Vamos para lá, o mais rápido possível.
Tudo bem. A gente vai voando.
Vamos aí, galerinha. Pô, mas como é que voa com uma asa? Eu não aprendi ainda essa parte.
Nossa, para com isso. É só a gente se abraçar e levar ela. Como a gente sempre faz.
Oi, oi, oi. Vamos lá.
Ei, olha essa mão boba, hein?
Opa, unidos venceremos, vamos lá.
Vocês começam a voar em direção à borda, né? Que é literalmente um disco flutuando no céu. É, vocês vêm saindo de uma casa próximo ao local do evento. O Uno, ele parece estar apertando os botões da camiseta, ele parece meio atrasado.
Tisque, tisque, hein, seu Uno?
Ele olha pra cima, dá um sorriso pra vocês acham, principalmente as meninas, um sorriso muito bonito. Ele faz um sinal, ele põe a mão na testa, assim, faz um sinal tipo, me desculpem, e ele segue pra apresentação.
Eu solto o braço da Deb e dou tchauzinho, mas quando ela tá caindo, eu fico no outro braço.
Segura a baixinha, rapaz.
Ei, você tá louca?
Desculpa.
Não sou só eu que caio, não, hein?
Se empolga, não, tá. Você
só tem uma, umazinha.
A cidade lá embaixo, vocês veem a população, em sua maioria, está lá na vendo as apresentações. Algumas outras pessoas andam de um lado pro outro. Todo o bosque e alguns locais, a comida simplesmente surge, porque a deusa está ali para proteger a todos. A população, no geral, não faz muita coisa, além de colher as frutas. Tem pessoas que gostam de cozinhar, acabam cozinhando. Tem pessoas que gostam de cuidar de animais, embora toda a região coma apenas frutas e vegetais, ninguém sacrifica animais. Todos os animais, incluindo os domésticos, possuem asas, o gato, o cachorro, embora nenhum deles voe realmente, apenas plane. Embora também existam pássaros que esses sim voam por padrão. E vocês chegam perto da borda onde tem a igrejinha. Pousam, né, diante dela. Lá tem um senhor que muito, muito velho. Ele já estava esperando vocês. Ele abre um sorriso e diz:
por favor, entrem.
Mostra algumas almofadas e...
sentem.
A do meio é minha.
Vai lá, ó, chatona. Vou pegar do canto ali, vai.
Vou pegar da direita por causa da minha asa.
O sacerdote fala:
vocês viram todas essas pessoas olhando para vocês? As crianças sorrindo? Todas essas vidas só existem graças à nossa deusa. E amanhã, essa responsabilidade será sua.
Ai.
A partir de amanhã não haverá mais espaço para erros. Vocês serão adultos. Todas essas vidas dependerão de vocês. Se a deusa menina, quando se tornar deusa regente, fraquejar ou falhar, todos aqui sofreremos. E não só as pessoas que vocês conhecem, pois lá embaixo existe um mundo com bilhões de vidas que dependem apenas de vocês.
Ai, para. Não tô pronta, não. Para de botar esse peso todo em cima de mim, hein?
Eu tô com a cara de assustada olhando pra ele.
Pô, deixa de reclamar aí, ó. O que é que vocês estão passando essa vida toda treinando? Você já tem 14 anos. Pô, tô prontíssima. Vamos lá, galera.
Ai, pelo menos alguém tá pronto.
Ou acha, né?
Pô, respeito aí, hein?
O sacerdote fala:
eu já vi muitas deusas virem e partirem. E se tem um conselho que eu posso lhe dar, é que faça o seu melhor, sabendo que no final do seu fardo, vocês serão recompensados.
Eu passo a mão no ombro da Debbie, no ombro da deusa, da futura deusa. Como se fosse só reconfortar.
Ai. Tamo junto, galera. Vai dar tudo certo.
Como é tradição, vocês devem meditar no templo. Pensem no que está por vir. Esvaziem seu coração de todas as dúvidas. Aqui, se vocês prestarem bem atenção, poderão ouvir muitas vozes de vidas muito distantes. Esse local vai mostrar a grandeza que está reservada a vocês.
Ele sai, deixa vocês lá, sozinhos.
Ah, que história é essa, né? Ai, fica aqui até amanhã? A gente não come?
Vocês estão conseguindo ouvir alguma coisa?
Não, nada. Alguém? Oh. Ei!
Mori?
Nada. Ah, vocês não escutaram nada antes? Ou isso é novo pra todo mundo? Nenhum boato?
Vocês, aos poucos, começam a ouvir vozes das pessoas felizes, assim.
Viva! O novo deus vai assumir, finalmente!
Me sinto tranquila agora.
Sim, eu sempre tive medo dessa deusa nos condenar. Ela é muito jovem, quando a deusa menina nasceu.
O melhor suco que eu já tomei, só pode ser um sinal.
Um novo ciclo se inicia. Festa!
Vou sentir falta do Duque.
Madruguinha, vamos, Madruguinha. Eu tenho uma cenoura.
E daí as vozes vão ficando cada vez mais distantes. Vocês escutam pessoas que não são daquela região em vários idiomas. Falando línguas diferentes, mas vocês notam que o mundo inteiro pode ser ouvido ali. Quanto mais vocês se concentram, mais aquela cacofonia de vozes vindo por todos os lados falando com vocês.
Nossa, vocês estão ouvindo? Tô conseguindo ouvir isso.
Pô, a parada parece séria aí, velho. Tem gente em todo canto e eu não tô entendendo metade do que eles estão falando.
Ai, eu não sei se eu tô gostando disso não, gente. Esse monte de gente falando na minha cabeça, o que que eles querem de mim, o que que... Ai, não.
Calma. Você é a deusa, você tem que saber de tudo.
Pô, chama o maluco lá, velho. Eu não tô mais preparado, não. Tem que me preparar de novo. Eu quero mudar minha opinião naquela pergunta lá dele. Volta lá.
Reprovou.
Vocês notam que o tempo ali parece ter passado muito rápido, porque pela janela vocês veem que já é a noite. Quando um barulho diferente de vozes chama a atenção de vocês, que parece som de coisas rachando lá do lado de fora. E de repente as vozes começam a vir pra vocês, são alguns gritos.
Ah! O que é isso? Socorro! Socorro!
Aconteceu alguma coisa?
Pô, o negócio parece estar mais sério ainda, embora tem gente pedindo ajuda ali.
Uai, vamos lá ver.
E esses gritos de ajuda parecem ser bem próximos.
Tá, vamos olhar. Vamos os três.
Mas cuidado, hein? Cuidado. Abre a porta bem devagar. Não deixa eles verem que a gente tá tentando sair.
Tá, eu tento... Tem algum lugar que eu consigo ver alguma brecha?
Tem as janelas, são mais altas, assim. Teria que te pendurar.
Pô, só usa as asas lá, vamos tentar subir voando.
Vou voando até a janela.
Vocês deixam a Deb no chão e os dois vão. Você lembra que vocês só conseguem voar juntos.
Mas a janela é tão alta assim?
Não é tão alta.
Chega cá, baixinha. Vamos dar um pulo aqui, juntar nossas asas, a gente chega lá em cima.
A gente puxa a Deb.
Sabe aquele de um levantando o outro? Se o Julia der juntar as mãos e te levantar, tu consegue chegar na janela. Ou os dois podem voar e olhar junto.
Ah, então é melhor assim. Mori, me levanta aqui pra dar uma olhada. Me levanta pra dar uma olhada.
Tá bom, vai.
Eu subo nas costas dele.
É, até porque as asas fazem barulho, né? São asas gigantescas.
Eu subo nas costas dele, coloco as mãos na janela e vou subindo a cabeça bem devagar. Bem criança, sabe?
O chão lá fora, ele tem rachaduras, assim, a estrada tá rachada, o chão mesmo de terra. E dessas rachaduras tá saindo... Uma criatura feita, parece, de trevas. Ela é humanoide. E uma das mãos dela, ao invés da mão, ela tem uma lâmina comprida, como se fosse uma espada, mas faz parte da mão dela. E tu vê que, além dessa brotando do chão, tem uma outra que tá atacando pessoas e destruindo casa.
E aí, o que você tá vendo?
Vou descendo bem devagar. Faço alguma coisa muito séria. Tá acontecendo lá fora. Um monstro tá surgindo. A decisão de vocês agora é: a gente foge ou a gente vai lá? Porque acho que hoje não é responsabilidade da gente. Mas nós somos guerreiros, né?
Pô, não pode deixar a galera sofrer lá, não, velho.
Também acho.
Vamos fazer alguma coisa. Faz o seguinte: volta lá pra cima.
Mas espera.
Mas fica em cima da Debbie.
O que a deusa diz?
Eu não sou deus ainda, nem vem.
Pô, você só reclama, hein?
Ai, porque não é você que vai levar o mundo nas costas, né?
Não, vamos fazer o seguinte, começa levantando a baixinha aí, depois você levanta o mundo, vai. Levanta a baixinha aí pra ela ficar olhando lá em cima e a gente ver o que tá acontecendo. E ela vai dando as notícias aí e a gente vai pensando o que vai fazer.
Dou de ombros pra deusa.
Não, eu acho que a gente tem que ir lá fora, ver, ou pelo menos abrir e deixar as pessoas se abrigarem aqui dentro também. Abre a porta e vê se tem gente querendo entrar.
Você viu alguém tentando entrar ou...
Não, eu vi o chão rachando e um monstro saindo de dentro dele. Você acredita ou não? Foi isso que eu vi.
Eu consigo... A Adriele consegue sentir alguma coisa? Ela já tem algum poder ou ela só, os poderes dela só vêm depois que do dia seguinte?
Tu ainda não tem os poderes da deusa, mas tu tem alguns poderes menores. Tu sente que pelo menos umas 4 pessoas morreram lá fora. Enquanto você ficava pensando.
Gente, as pessoas estão morrendo. Vamos lá pra fora agora. A gente precisa evitar isso.
Tá, então já vamos sair voando, segurando a deusa.
Vamos voando, é isso. Vamos voando, porque se são seres que estão saindo de dentro do chão, eles não vão conseguir voar, né?
Mas as armas de vocês são espadas, né? Não há classes.
Mas a gente fica pra poder ver o terreno, e aí depois a gente decide onde para e
exato.
Onde luta.
Acho justo. Vamos.
Então vamos.
Vamos, Mori.
Vamos. É, né?
Já nos posicionamos, seguramos a Debbie e abrimos a porta.
Ao abrir a porta, vocês veem gritos lá fora. A população... Não existe uma milícia na cidade. Normalmente a cidade tem só os guardiões mesmo da deusa. Porque não há crimes, não há problemas. Nunca houve um registro, pelo menos que vocês saibam, de criaturas atacando a cidade. Toda vez que vocês lutaram foi entre vocês dois ou contra o Duque e o Uno, né? Então lá, duas criaturas, né, com uns 2 metros de altura, todos feitos de escuridão. Eles parecem mais um buraco na realidade do que realmente figuras ali. Uma das mãos, no lugar da mão, tem como se fosse uma espada, só que faz parte do corpo deles. E eles estão atacando a população que tenta se defender do jeito que dá, com panela e com enxada. Mas eles não estão tendo muita chance, não.
Eu fico procurando a deusa em exercício. Eu consigo ver?
Vocês estão na borda, a última vez que vocês viram ela estava no palácio e fica no centro do reino. Ela demora até chegar alguém ali.
Os dois monstros, eles estão perto um do outro ou estão separados?
Eles estão próximos, assim, tipo uns 3 metros de distância um do outro. Mas eles parecem não ter notado vocês, eles estão atacando a população.
Então por que a gente não tenta ir por trás e atacar eles por trás?
Porque nosso principal objetivo é proteger a deusa. A gente primeiro precisa proteger ela.
Mas olha só, deixa eu dar uma ideia. E se a gente atraísse eles pra eles caírem pelo abismo?
Aí já saíram de lá?
Não, eles saíram de rachaduras no chão. Rachaduras
tá.
No chão. Só que...
E eles estão perto um do outro. Eles estão uns 3 metros um do outro. Então se a gente voar entre eles... Atraindo eles pra perto do desfiladeiro. E aí, quando a gente estiver perto do desfiladeiro, vocês me deixam e vão lutar.
Guaxa, eles estão atacando com espadas ou tem algum poder, alguma coisa assim?
Eles estão golpeando com a espada.
Só golpeando com as espadas, né?
O problema é porque eles talvez sejam feitos de tipo de fumaça, porque a gente tá vendo que as enxadas e as coisas que as pessoas estão usando não estão funcionando.
Não, mas é porque a população em geral não tem treinamento.
Tá.
Eles só não estão conseguindo atacar, então a gente tem que atacar eles. Eu acho que a gente deveria tentar atacar sem ser visto.
Tá, mas vai deixar Deus aonde?
Mais 3 pessoas acabam morrendo nesse meio tempo.
Ai, mais 3 pessoas morreram. Ai, me deixa aqui.
Ô, baixinha, vamos tentar chegar por cima.
Ai, meu Deus, decide, a gente vai fazer o quê?
Tá, vamos atrair. Tenta atrair eles, não? Ou atacamos eles? Só decide, Mori.
Ó, vamos fazer assim, então. Eles não estão vendo a gente, certo?
Eles não estão dando atenção pra vocês. Eles estão atacando... Parece que eles atacam... A pessoa que estiver mais próxima, eles estão atacando. Parece ser esse o modo operante deles.
Beleza. Ó, eles não estão vendo. A gente voa por trás... E quando a gente estiver perto deles, a gente se separa e cada um ataca um no mesmo tempo, entendeu? A gente pula em cima deles ao mesmo tempo, mas a gente chega por trás. E deixa a Debbie atrás da paredinha ali, guardadinha e tal.
Deusa, entra, deixa a gente resolver isso.
Tá bom, droga.
Tá, vocês dois vão voando até acho que a criatura, elas parecem não, realmente não tem uma audição ou nada, eles estão só atacando quem tá próximo. E vocês se aproximam. Quem é o primeiro a atacar?
Vamos atacar ao mesmo tempo cada uma criatura.
Tá, mas... Então, descreve o teu ataque, Julia.
A gente vai vir voando por cima. E quando a gente chegar perto deles, a gente meio que se separa e cai meio que bomba em cima deles, sabe? Com a espada...
Com a espada pra baixo, os dois.
É isso.
Tá bom, então podem rolar ao mesmo tempo os dados, então. Quando você tira o próprio atributo, é um acerto crítico. O atributo da Cris Lane é 4. Quanto é que você tirou, Cris?
4 e 4. Por isso que eu ri.
Os dois caem ao mesmo tempo, né? Ah, e o Mori, quanto é que tirou?
4 e 5.
Tá. A Wanda, ao se soltar, ela joga todo o peso dela no... Ela segura a espada com uma mão, com a outra mão ela apoia no, na parte de trás da espada, joga todo o peso dela. Ela usa a... Ela encolhe bem a asa para diminuir o atrito e cair com uma velocidade maior. Ela crava atrás do que seria o pescoço da criatura e... derruba a criatura no chão, a espada atravessa todo o pescoço da criatura e crava no chão. A criatura se dissipa, ela simplesmente desaparece e tá a Cris com a espada no chão. Mas ela consegue tirar a qualquer momento.
Boa, Wanda!
O Mori, ele cai também. Ele acaba... A asa dele acaba não recolhendo como deveria. Ele cai meio sem jeito. Acerta o ombro da criatura. A criatura acaba dando um pulo pro lado. Um dos braços dela parece molenga do lado do corpo, mas o outro braço ainda tá atacando e ele vai atacar o Julian.
Pô, sacanagem.
1 e 4.
Foi mal, galera. Ajuda aqui.
A criatura, ela dá um golpe certeiro no peito do Julian, que ainda tava se recuperando da queda. Faz um corte feio no Julian. Ele tá sangrando muito. E a ação agora na Wanda.
Eu já tô saindo correndo de onde eu tô pra encontrar com eles.
Ok, a Debbie tá se aproximando da Wanda.
Tá. Eu grito. Não! No meu Mori, não! A única pessoa que pode fazer isso sou eu! Corro e tento dar uma espadada de frente com a espada pra dividir ele ao meio, de baixo pra cima, sabe?
Ok.
Como se fosse no pé da barriga e puxando pra cima. 3 e 3.
O corte parte a criatura ao meio. Ela parece uma posição de dor, mas tanto os pés quanto a parte de cima se dissipam no ar. Parece que para o público o Morris se destacou, mas na hora do vamos ver foi a Wanda que fez a diferença.
Boa, baixinha.
Adeusa.
Mas eu ainda sou melhor do que você.
Ai, fica quieto pra eu conseguir fazer esse negócio direito aqui.
Eu abro a asa como se estivesse protegendo os dois, sabe? Enquanto o Mori tá no chão e a deusa tá cuidando dele, eu abro a asa como se fosse cobrindo os dois.
Tá. Debbie, rola 2 dados.
4 e 6.
Perfeito, tinha que tirar um resultado maior do seu atributo, que é 2.
Tá então, fácil.
As tuas mãos, elas se iluminam. E por um momento, é como se fosse um facho de luz naquela região. Mesmo quem estava distante viu uma luz piscar ao longe. E todos os ferimentos e o cansaço do Mori desapareceu. Assim como todos que viram aquela luz e estavam feridos de alguma forma, também se sentem melhor agora. A população ali está muito triste, né? Por conta dos mortos, já está recolhendo os seus entes, as pessoas que eram ali. Mas o resto da população foi salvo por vocês agora. Numa na borda próxima de vocês, onde começou as rachaduras, um pedaço do disco de terra, ele se desprende e cai. E a Debbie sabe que lá embaixo, umas 200 pessoas acabaram morrendo.
Ai! Esse pedaço matou 200 pessoas. Meu Deus. Ai, minha deusa. Ai.
Meu Deus, minha deusa, eu.
Ixi, e caramba.
Galera, a gente precisa fazer alguma coisa. Isso tá ficando muito sério.
O sacerdote, provavelmente guiado por aquela luz, ele chega muito cansado até vocês.
Graças a deusa, vocês estão bem. O que aconteceu aqui?
Ainda bem, né, que a gente conseguiu. Cadê o Uno? Cadê o outro também? Meu Deus do céu! Por minha deusa, eu mesma. Poxa vida! Como que a gente... A gente não tá preparado pra isso ainda. Foram dois monstros muito grandes que saíram de dentro da Terra. E outra pessoa morreu. 200 pessoas morreram lá embaixo porque caiu um pedaço da Terra.
Calma. Calma, deusa menina. Eram criaturas das sombras?
Sim, criaturas de sombras malignas que saíram debaixo dessa Terra.
Eu era muito jovem na época, mas essa não é a primeira vez que acontece. Os antigos chamam isso de dúvidas.
Então isso aí faz bastante tempo, hein? Se você era jovem... desculpa, tá. Não é hora pra piada.
Quando uma deusa tem dúvida de sua posição ou se distrai com alguma coisa egoísta, coisas assim acontecem.
Então a culpa é da deusa. Vamos lá conversar com ela.
Sim. Corram. Pois isso parece ser apenas o começo.
Corre! Gente, me pega aqui!
Nós já nos abraçamos e pegamos a Debbie. E saímos voando.
Vocês voam o mais rápido que podem. A população tá meio desnorteada, assim, muitas pessoas foram pra fora de casa. Até porque houve um clarão agora há pouco. Só quem tava mais próximo viu das mortes, foi ajudar. E vocês, ao chegarem próximo ao castelo, notam que na frente dele o Duque e o Uno estão lutando.
Ei, o que vocês estão fazendo? Isso não é hora de treinamento, não. Vocês não sabem o que a gente acabou de passar? Pode parar.
Eu entro entre os dois. A Adriele entra entre os dois.
Antes de chegar entre os dois, o Duque dá um último golpe e a espada dele atravessa o Uno, que cai inerte. Vocês notam que atrás do Duque a deusa tá desmaiada também.
Não!
Eu vou direto pra tentar curar o Uno.
Calma, eu puxo ela. Calma.
Calma, pode ser uma armadilha.
Ele tá parado encarando você e segurando a espada dele.
É o Uno! É o Uno! Vocês não querem que eu faça nada!
Por que você fez isso?
É um traidor.
Então cuidem do traidor!
Aí eu me desvencilho e saio correndo e já tô com a mão estendida pra cuidar do Uno.
Joga dois dados.
2 e 3.
Tá, o 2 é um acerto crítico e o 3 é um acerto. Começa a correr em direção do Uno que tá caído. Tu nota que a espada do Duque, ela tá com a lâmina bem escura, que um dos olhos dele tá como se fosse coberto pela escuridão daquelas criaturas que vocês viram lá fora. E tu sente que se tu se aproximar muito, ele vai te cortar ao meio. Vê uma intenção assassina vindo dele.
Eu não consigo... Eu só consigo curar? A minha mão, eu suponho que ela já tivesse, tipo, brilhando naquele momento. E aí eu jogo minha mão na direção do Duque. Em vez de jogar na direção do Uno, eu quero curar o Duque.
2 dados. Quanto é que você tirou?
4 e 3.
Um raio de luz... como se fosse um raio de sol, toca o Duque e tu vê que a escuridão no olho dele parece aumentar. E agora, além da asa que ele tinha, uma asa branca, grande, igual a de vocês, surge uma outra asa toda feita de trevas. A Wanda e o Morty vão fazer o quê?
E o olho dele continua do mesmo jeito.
Uhum.
Pô, tem alguma coisa errada com o Duque aí, hein? Tem alguma coisa muito errada. Cuidado, galera.
Eu puxo a mão do Mori e saio correndo pra tentar, tipo, parar o Duque sem matá-lo.
Vocês vão pra cima do Duque?
Sim. Mori?
É.
Eu olho pra trás, aquela cara sair correndo, olho pra trás e faço Mori? Mori?
É. Tá, vamos, vai, corre.
Ele faz um movimento circular com a espada, como se cortasse o ar. Uma onda de trevas sai da espada na direção de vocês. Essa onda acaba não machucando vocês, mas separa. Cada um acaba tendo que pular para um lado, né? E vocês estão indo para cima dele. Joguem o ataque de vocês. Cris?
6 e 2.
Morte?
6 e 2. combinado.
6 é um erro. E o 2 seria um acerto. Vocês dois atacam ele. Vocês sentem que a espada bate numa camada de trevas que surge no ponto onde a espada tocaria nele. O Duque sorri pra vocês dois. E ele faz um movimento com a cabeça apontando pra frente. Vocês veem a ala onde ficam as crianças, né, os filhos de quem trabalha no castelo descansando. Do lado dessa ala surge um cachorro com 6 metros de altura, feito de trevas. Ele tá forçando a parede daquela casa pra derrubar. O Duque fala:
escolham, querem me matar ou salvar aquelas crianças?
Caraca, esse bicho é louco, velho.
Ninguém quer matar ninguém aqui, não. Duque, se liberta, homem.
Várias telhas da construção começam a cair lá dentro. A Deb sabe que as crianças estão apavoradas. Algumas delas estão tão um pouco feridas.
Eu já saio correndo pra salvar as crianças. Mas eu queria, na verdade, antes de querer salvar as crianças, não tem como, durante a luta aí que eles estavam fazendo, eu ir tentar salvar o Uno?
Não, tá do lado do Duque. E a atuação foi aquela de tentar atacar o Duque.
Tá. Então eu já tô correndo lá pra coisa das crianças.
Wanda, tu vai ficar atacando o Duque ou vai... A deusa menina tá em direção ao monstro de 5 metros.
Mori, salve a deusa. Viro e continuo atacando o Duque.
Beleza, vamos lá. Eu vou atrás da princesa.
Tá. Drielle, a deusa menina. Tu é a primeira, tu tá chegando próximo. É um cachorro gigantesco. Ele tá assim, com duas patas no chão, duas na lateral da parede da casa, forçando assim, empurrando. E aquilo vai desabar em qualquer momento.
Não vai, porque eu vou segurar essa casa com o meu pensamento. Eu tenho força, eu seguro eu vou segurar, a partir de amanhã eu vou segurar essa terra plana toda que eu tô aqui e a terra lá de baixo. Eu tenho que ter alguma força pra segurar essa casa.
Então rola 2 dados.
Eu nunca rolei tanto dado num RPG, eu acho. 2 e 2.
Qual é o teu atributo?
É 2.
A casa toda se ilumina. Como se um vidro ou uma parede invisível feita com raios de sol envolvesse essa casa. E ela é indestrutível. Mas o cachorro continua atacando.
E eu tô...
Mori, ação.
Boa, princesa. Bom, se a casa agora é indestrutível, eu vou voltar e ajudar a Wanda. Fica de olho aí, vê se alguma coisa acontece.
Tá, tu voltou. Tu tava aí no meio do caminho, tu voltou. Beleza. Wanda, ação.
Wanda, a gente tem que atacar junto.
Não, a tua ação, tu tava indo em direção ao bicho. Aí tu começou a voltar.
Fechou? Eu voltei, porque agora a Wanda. Casa tá protegida. O bicho não vai mais entrar no quarto das crianças lá.
É, você está voltando. A Wanda tá colada do Duque. A Wanda tem uma ação antes.
Tá.
Tá, eu movimento a asa do meu lado direito, que minha asa é a direita. Mas eu pego a espada e ataco ele com o movimento pela esquerda.
2 dados.
4 e 6.
Tu consegue acertar ele, tu sente a espada cravar, tu sente um pouco do sangue dele escorrer, embora tu não sinta ele em momento algum demonstrar estar sentindo dor, e ele te ataca. Com o cabo da espada, ele bate com força na tua cabeça e tu cai pra trás. Ele pega a deusa pelo pé e levanta voo.
Pô, galera, esse Duque tá muito forte, hein? A gente tem que fazer alguma coisa pra ferir ele.
É, quando ele era só uma pessoa normal, ele treinou vocês e ele era mais forte que vocês. Agora parece que ele tá com alguns poderes extras.
Eu apaguei?
Tu não chegou a apagar. Tu tá no chão com muita dor na cabeça, não chegou a apagar. Tu tá bem ferida. O cachorro parou de atacar aquela casa e tá indo em direção à outra. Vocês vão perseguir o Duque ou eliminar o cachorro?
Vamos eliminar esse cachorro logo. Tá, eu vou atrás da Wanda, porque aparentemente a gente ataca melhor juntos. Vou atrás da Wanda, pegar ela, voar atrás do cachorro.
E passamos por cima da deusa. Balançamos sua cabeça e fazemos o mesmo movimento que a gente fez pra atacar os outros dois gigantes.
Em cima do cachorro.
Vamos por cima do cachorro e descemos usando o peso do corpo na espada, ao mesmo tempo os dois pra cravar no cachorro.
Beleza, dois dados cada um. Wanda?
3 e 4.
Mori?
3 e 2.
Os dois agora caem no golpe perfeito, embora a Wanda, que tirou o próprio atributo, ela foi um pouco melhor. A Wanda cai sobre a cabeça do bicho, atravessando com a espada. E o Mori cai nas costas do bicho também. O Mori cai naquela escorregadinha, fazendo um corte, sabe, de cima pra baixo. E a criatura cai.
Boa, baixinha.
A Wanda tá muito ferida, hein?
A gente tem que atacar junto sempre.
Eu dou aquela olhada pra trás pra ver se eu ainda consigo ver a deusa sendo levada. A deusa em serviço.
Tu viu que ela foi levada... Existe, próximo ao palácio, mas muito, muito mais acima, existe uma ilha menor, que é a ilha pra onde a deusa vai depois repousar quando se aposenta. E parece que o Duque levou ela pra lá.
Tá, vamos correndo até a deusa menina e me abaixo pra que ela me cure.
Todas as pessoas já saíram dessa casa. Ai!
Você vê que dessa vez com o cachorro ninguém atirou. Algumas crianças se arranharam com telhas que caíram, mas ninguém morreu. Vocês conseguiram salvar várias vidas porque esse cachorro poderia derrubar várias casas.
Não, mas eu tava segurando a casa, né? Então eu quero saber se as pessoas já saíram da casa pra eu poder largar e parar de fazer a mágica.
Se tu prefere que as pessoas saiam, as pessoas saíram.
Ou sei lá, ou que a casa...
Não, a casa não vai cair mais. Não, não cai mais. Ela tá protegida. Provavelmente é a casa mais segura, tirando o palácio, no momento ali na região.
Ah, então tá. Então eu vou correndo em direção à Wanda também pra poder já tentar curar ela rápido.
Eu vou lá na casa que a gente acabou de salvar e trazer as pessoas pra essa casa protegida, enquanto você cura a Wanda.
Isso, ótimo.
Joga, Deus, menina, joga...
5 e 1.
Não foi um raio luminoso como da outra vez, mas você conseguiu curar os ferimentos da Wanda. A população, a maioria tá indo pra aquela casa que o Morte tá guiando, mas algumas pessoas vêm até vocês.
O que tá acontecendo? O que houve com a deusa?
Pra casa! Entra na casa agora!
A comida tá estragando. Isso nunca aconteceu. O chão tá rachado, as crianças estão chorando. Todos estão inquietos.
Pra casa agora, nós vamos tentar cuidar disso.
A gente não vai tentar, a gente vai conseguir. Calma, vai ficar tudo bem. Fica dentro da casa.
Com a deusa menina falando, ele dá uma acalmada.
E aí, vamos então lá pra ilha, né?
Vamos sim. Bora!
Vamos. Vamos, pega a mãozinha aqui.
Toda vez que chama Morty, parece que tá chamando o motorista. Morty!
Quase isso, né?
Morty, cadê você, meu filho?
Vamos! Rápido!
Nos abraçamos, pegamos a Debbie e começamos a voar no...
Tá, os três começam a levantar voo. Em direção a essa pequena ilha, que a Debbie só deveria visitar no dia que ela se aposentasse, né? Assim como vocês. É a ilha onde acontece o último momento da deusa, onde ela passa seus poderes para a deusa menina, onde ela recebe a sua imortalidade e o descanso, e onde os guerreiros que sempre a protegeram são abençoados e tendo o seu desejo realizado. Vocês chegam, né, nesta ilha. Ela é coberta por floresta por todos os lados. Vocês não sabem onde está o Duque nem a deusa.
Eu não consigo sentir.
Ali parece que nessa... Ali teus poderes não funcionam. Tu não sente nada, tu não sente... as plantas, tu deveria saber que da existência delas, tu sentir, né, a energia que vem delas. Nem isso. Parece ser um lugar que teu poder ainda não toca.
Tamo lascado.
Mas por quê?
Eu não tô sentindo nada. Eu não sinto nada aqui. Eu não sinto o poder das plantas. Eu não sinto o poder da deusa. Eu não sinto nada. Eu não sinto nada.
A gente enxerga a ilha vazia?
Não, vocês veem uma ilha. É uma ilha menor do que a que vocês estão, mas ainda assim, ela é grande. E vocês só veem florestas pra todos os lados.
Vamos sobrevoar por cima da floresta e ver se a gente encontra alguma coisa. Deve ter uma casa onde elas ficam, deve ter algum lugar que a gente possa ir. Até pra pedir conselho pras outras deusas.
Mas elas são imortais? Elas ficam aí pra sempre? É, se tipo... aposenta, morre, é tipo...
Senhor dos Anéis, sabe?
Se elas são imortais, elas morrem.
Sim, elas se aposentam e ficam ali pra sempre juntas, podendo conversar e tal.
A ilha deve estar super lotada, então. Vai. Beleza, vamos atrás dessas das deusas lá e ver o que é que elas podem nos ensinar. Pega na mãozinha aqui, vamos. Tá. Vamos voar.
Os três juntos começam a voar. Vocês começam a levantar voo, olhar por cima das árvores. Vocês notam que mais pro centro da floresta parece ter uma pequena montanha com uma cachoeira. Mas do meio do mato levanta voo uma criatura. Ela tem... O corpo dela é toda coberta por penas, não só as asas. É, são penas verdes. Ela tem um bico comprido, onde deveria ter a boca. E as asas dela batem muito rápido. Ela segura na mão dela uma lança comprida. Ela olha para vocês e fala...
Alto lá! Apenas a Deus e seus protetores podem entrar ao paraíso.
Pô, desculpa aí, ô. Desculpa aí.
Olha só, eu vou ser Deus amanhã. Então a gente tá quase lá.
Na verdade, não. Amanhã você se torna deusa, e ainda assim precisa esperar uma nova deusa nascer e crescer pra depois se mudar pra cá.
Tá. Isso é burocracia que chama. Eu tô aqui, a gente tá aqui porque a deusa foi raptada e trazida pra cá.
Talvez a deusa tenha preferido vir mais cedo. Ansiedade, talvez.
Não, ela foi raptada. Ela tava apagada, desacordada. Quem trouxe ela foi o Duque. O Duque tava possuído, ele tinha uma sombra nele.
E ele matou o outro protetor dela.
E ele matou o Uno!
Isso é bem grave. Voltem para o Castelo de Cristal e eu prometo averiguar o caso.
Não!
Nós já temos tempo pra isso.
Vamos descer, quero ir pro chão, vamos pro chão.
Tá, desce todo mundo pro chão, vai. Vamos conversar aqui, a gente não tem tempo pra isso.
Ele desce acompanhando vocês.
Eu sou o espírito do bosque e eu o protejo. Vocês não podem estar aqui.
Mas olha só, você sabe que a gente não vai fazer mal nenhum, porque a gente faz parte disso. Eu vou estar aqui daqui a uns anos. Deixa de ser um burocrata. Para de ser pentelho. A gente precisa salvar, a gente tá perdendo tempo, a gente precisa salvar a deusa. Ela saiu desacordada. Você tá ouvindo o que eu tô falando? Ela tava desacordada.
Pô, já que você é o espírito protetor do bosque, você não viu a deusa chegando aqui com o Duque? E aí não viu que ela tava desacordada? Como que eles chegaram aqui?
Eu desperto quando alguém que não está pronto para os segredos do bosque chega até aqui. E vocês me despertaram.
Mas já que você está despertado agora, você não consegue sentir nada? Nadinha? Nada estranho?
Não, apenas vocês invadindo esse local sagrado.
Galera, essa parada tá muito errada, velho. Tem alguma coisa muito errada aí.
Vocês ainda não são dignos de estarem aqui, mas eu vou dar uma chance pra vocês.
Ele bate com a lança no chão e vocês veem toda aquela... o chão sumir, aquela região toda desaparecer e vocês estão caindo, os três.
Ah!
Seguramos.
Ah! Segura!
Nos abraçamos e seguramos a terra.
Mas a gente voa de... Eu acabei de lembrar, a gente voa de verdade ou a gente só plana igual os outros?
Não, vocês, os três juntos, voam de verdade.
Tá.
Mas... quer dizer, você não voa em hipótese nenhuma. Deve ser só quando carregado.
Tá. Gente, que maluco! Que maluco!
De repente o chão volta até vocês, até voar, mas vocês estão numa região que é um campo. Parece ser um campo de trigo, em que as pessoas estão lá colhendo trigo e tal. Tem umas 7 pessoas fazendo essa colheita, tem algumas crianças brincando perto, e tá só vocês três ali.
Mas como assim? A gente tava na floresta, caiu o chão, a gente tá numa plantação de trigo.
Vamos perguntar onde a gente tá.
Essas pessoas são as deusas? Eu consigo sentir?
Não. Essas pessoas são mortais, são pessoas que moram abaixo da ilha de vocês.
Que beleza. A gente desceu andar demais.
Como assim? A gente tá dentro... A gente desceu um andar demais?
É. Nós estamos na terra abaixo da gente.
Que filho da... Como é que ele mandou a gente pra cá? Que sacanagem.
E ele falou que ia dar uma chance pra gente. Como que ele ia dar uma chance e mandou a gente pra cá? A gente tinha que falar com as deusas lá?
Aqui, Adriele consegue sentir as coisas?
Consegue sentir que tem essas pessoas, que mais distante tem outras fazendas com outras pessoas.
Essa história tá muito mal contada. Vamos tentar conversar com essa galera.
É, eles têm consciência de que a gente existe?
Eles parecem não ter notado vocês.
Gente, olha só. Aqui não é exatamente o nosso plano, não é mesmo? Então eu vou falar pra vocês ficarem só escondidinhos um pouco aqui. Deixa eu chegar ali e conversar com essas pessoas.
É, porque você não tem asma, você tem antenas coloridas, lembra?
Eu tenho antenas coloridas.
É muito normal uma pessoa.
Mas
com
pode.
Coloridas.
Eu posso falar que é uma fantasia.
Tá.
É melhor do que as asas de vocês. Vamos lá. Oi, eu me aproximo perto de alguém que tá trabalhando no. Catando trigo, sei lá.
A
Bom
pessoa,
dia.
A pessoa parece não te ouvir, nem te notou. Tu nota que eles estão. O trigo tá meio ressecado, não tá uma colheita muito boa, mas eles estão ali colhendo.
Ei, tô falando com você, meu educado, bom dia.
Um dos trabalhadores, assim, levanta, olha em volta, limpa o suor da testa, mas ele acha estranho, mas volta a trabalhar.
Eu quero tentar colocar minha mão no chão e ver se eu consigo fazer com que a plantação melhore.
Rola dois dados.
5 e 4.
O trigo, ainda não colhido, ele se torna em maior quantidade, ele parece que tem muito mais trigo do que as pessoas haviam notado antes. As pessoas sorriem umas para as outras, começam a colher ali com mais alegria. O que parece ser o chefe da família, né, deles assim.
Olha, gente, olha como tá rendendo. Se continuar assim, a gente não vai precisar vender moinho, gente. Olha só, não vai precisar vender fazenda, olha.
Daí ele olha pras crianças felizes com o que tá com elas brincando ali.
Vamos poder manter nossa família unida. Obrigada, deuses da natureza.
Fui eu, tá? Só pra dizer, mérito. Será que uma das crianças me vê? Posso tentar com as crianças? Falar com as crianças? Aí eu já grito pros meninos. Ô, Wanda e Morty, podem vir porque eles não enxergam a gente. Já desisti aqui. Podem vir.
Beleza, tá indo aí.
E aí a gente chega perto de uma das crianças pra ver se elas enxergam a gente. Oi.
Elas estão brincando de riscar no chão e também parece não notar vocês. Uma das crianças tem um cachorro e o cachorro não para de olhar pra vocês.
Oi, cachorrinho, você fala?
Ele late pra vocês.
Eu te entendo? Não. Ok.
Tu sabe que além dessa fazenda, existem várias outras na região ali.
Quer tentar voar até alguma? Quer voar até alguma outra fazenda, Deus?
Vamos, né? A gente tem que fazer alguma coisa. A gente consegue voar de volta também pra casa, né? Essa é uma opção.
Se tu olha pra cima e tu não vê o que seria o mundo de vocês. Tu não sabe onde fica. O céu é bem amplo.
Palhaçada.
Kika! Pi!
Pô, já tô com raiva desse cara aí, velho.
Mori, você consegue ver alguma coisa olhando pra cima?
Não. Não, nada.
Então a gente vai ter que procurar alguma coisa por aqui pra não ter que voltar pra casa. Deus.
Ai, vamos pra próxima, vamos procurar, vamos continuar procurando, porque agora a gente tem que achar um jeito de voltar pra casa. Ai, meu Deus, que dor de cabeça.
Foca nos sentimentos, Deusa. Foca nos sentimentos. Se você consegue sentir alguma coisa.
Tô focando.
Tu nota que, exceto essa família que tá ali. As famílias nas proximidades todas estão bem felizes. Infelizes.
Estão infelizes?
As pessoas, tirando essa família ali, que parece que teve um ânimo renovado ali com a colheita, no geral as pessoas em todo o entorno ali, em outras fazendas, estão infelizes, estão bem tristes.
Galera, tem alguma coisa errada aí, porque a gente não tinha problema de nada, todo mundo comia feliz, todo mundo estava feliz, e nesse lugar aqui, as famílias estão infelizes.
Vamos lá, eu quero tentar fazer uma coisa mais forte e fazer a plantação de todo mundo melhorar.
Rola dois dados.
1 e 5.
É, um é falha. Tu vê que em alguns locais tu deu uma melhorada, mas tu acha que tu consegue melhorar a plantação de todo mundo, que tu consegue sentir, mas isso vai levar pelo menos umas 9, 10 horas.
Gente, é, não dá pra deixar todo mundo feliz, não. Então vamos andando pra gente ver o que, que a gente consegue fazer de... pra gente conseguir o caminho de volta pra casa.
Uhum.
É, o que... essa, o que eu acho que pode ser de estranho... Ah, eu nem sei. Não sei de nada. Vamos andando e vamos chegar na próxima casinha, ver se a gente consegue alguma coisa.
Só uma pergunta antes da gente ir. A plantação, ela tá seca? Tá faltando água? As plantas estão morrendo? O que que tá acontecendo, mais ou menos?
Parecem secas, é. Parece que tá faltando água. Alguma coisa não permite o crescimento correto delas.
Galera, lá em cima era floresta, tava tudo bonitinho. Aqui embaixo, tá tudo seco. Então tem alguma coisa que tá parando essa água e não tá chegando aqui.
Você tá ouvindo muito podcast. Você tá ouvindo muito podcast, Mori.
Ele falou que ia dar uma chance pra gente e jogou a gente nessa terra seca. Tem alguma coisa errada, cara.
Vamos atrás de outra fazenda.
Vamos atrás da próxima. Tem alguma coisa muito errada mesmo.
Vocês vão até uma outra fazenda. É, essa fazenda ali, ela planta outros tipos de alimento, é bem mais variado. Mas tu vê que tá tudo meio murcho e tal. O pessoal tá meio triste, tentando salvar alguma coisa.
Eu não consigo falar com eles, né, de novo.
Não.
Isso faz, e essa plantação, esse problema com as plantações, é recente? Ou eles já estavam com esse problema há mais tempo? E eles sempre estão tentando plantar e não conseguem?
Parece mais recente, assim. Tu acha que tá um dia de sol muito forte e eles não estavam preparados pra isso. Parece que eles estão enfrentando alguns problemas por isso.
Galera, tá errado esse negócio, galera.
Aparentemente eles têm duas opções.
A deusa começou a ficar mal recentemente. O Duque começou a ficar estranho, possuído lá com um demônio nos coros. Recentemente também. Eu acho que essas coisas estão interligadas aí, hein, galera. Vamos... Não sei. O que é que vocês acham?
Deus, aparentemente a gente só tem duas opções. Ou a gente tenta voando voltar pra casa, ou a gente tenta melhorar a vida de todo mundo aqui embaixo.
O problema é porque eu já senti que melhorar a vida de todo mundo aqui embaixo vai demorar muito tempo. E a gente não tem esse tempo, porque a deusa foi raptada por um demônio. A gente tem que voltar pra casa. Eu quero tentar fazer... mesmo que eu não consiga ver, eu quero tentar sentir o nosso mundo lá em cima. Eu consigo?
Tu não consegue.
Não consigo sentir nada. Eu não consigo sentir onde que a gente tá, eu consigo sentir, né? Eu não consigo sentir a nossa casa. Eu não sei onde ela tá. Eu não sei se ela sumiu. Eu não sei... A gente não consegue falar com essas pessoas pra perguntar onde caiu terra, por exemplo. Porque na hora que matou as 200 pessoas... vai ser o lugar pra cima, né? A gente podia pensar nisso também. Achar esse lugar onde caiu essa coisa gigante.
Guaxa, será que a gente consegue escrever no chão e essas pessoas lerem? Tipo, marcar no chão, tentar marcar alguma coisa no chão e chamar a atenção deles?
Pode tentar.
Vamos tentar, galera? Tentar se comunicar com eles? Fazer algum contato, ver se eles conseguem...
Eu acho que eles não vão conseguir, não, mas vamos lá, vamos tentar.
Pensando bem, se alguma palavra começa a escrever na minha frente no chão, eu acho que eu
vou sair correndo. Exatamente. Eu não vou conversar com esse negócio que tá escrevendo ali.
Exato.
Né? Manda um oi você. Escreve um oi você aí no chão.
Vai, escreve.
Vamos, ação aí. Vamos tentar escrever no chão. Tentar comunicar com eles.
Quem vai escrever e vai escrever o quê?
Ei, você, eu melhorei sua colheita, não fuja.
Escreveram, é isso?
Bem direto, bora?
Tá, vai, a gente escreveu alguma coisa do tipo... Oi, você consegue ler? É isso, não fuja. Amigos.
As pessoas... uma das pessoas, se fizeram isso próximo dela, ela olha pro chão e ela fala...
Vejam! Símbolos estranhos estão surgindo no chão.
Aparentemente, sim, o idioma de vocês não é o mesmo.
Eu sento no chão, botando a mão no rosto e balançando a cabeça, aquilo não sento.
Aí uma mulher mais velha fala:
deve ser o demônio da terra!
Aí Aí o outro fala:
talvez esteja exigindo um sacrifício para devolver a fertilidade do solo?
Meu Deus do céu, caos, caos.
Ai, caraca.
Ó, criaturas da terra, o que querem da gente? Que sacrifício vocês exigem?
Ai, meu Deus do céu, não, fica todo mundo quieto, ninguém faz nada, nem respira, pra não acharem que a gente vai matar alguém, ou que eles têm que matar alguém.
Desenha um rio. Desenha um rio, pergunta, cara, não, deu errado, acho que
vamos
deu
tentar voltar pra casa,
Voa, vamos fugir daqui. Voa, vamos voar. Cara,
a gente não sabe onde é que tá, não, não tem só nada. A gente vai só voar. Não... Tá parecendo que a gente foi teletransportado. Só voar não vai conseguir sair daqui.
Não, mas a gente pode procurar outro lugar, algum lugar, ou que as pessoas entendam a gente, ou que a gente consiga encontrar, por exemplo, esse bloco de terra que caiu. É, se a gente for teletransportado pra outra dimensão, a gente realmente não vai achar, né?
Beleza, e aí, vamos voar?
Guaxa, a gente começa a voar e tentando procurar o bloco de terra que caiu.
Beleza. Vocês vão voando, à medida que vocês vão voando, vocês vão vendo várias fazendas também tendo problemas. Parece que as pessoas não esperavam o calor todo que está acontecendo hoje. E algumas locais que deveriam ter um lago ou um pouco de água, parece que está bem ressecado. E o pessoal está enfrentando essa seca ali, mas vocês estão voando e não encontrando nada e o tempo está passando.
Tem a ver com o sol, né?
É, você falou que tem um lago seco.
Mas o outro que voou perto do sol assim queimou as asas, tá?
não vamos voar pro sol, não. Eu tô pensando se a gente não tem uma forma de cobrir o sol. Porque, de repente, o que tá acontecendo é que... É isso, tá desmoronando o nosso plano. E aí o sol tá passando direto, entendeu? Tá, tipo, tá mais quente porque não tem mais uma proteção que tinha antes. Mas isso não me ajuda em nada.
Não.
eu quero tentar fazer uma proteção, uma camada pro sol, tipo uma camada de nuvem, assim, não nuvens de chuva, mas pra segurar um pouco o sol. Eu consigo?
Pode tentar, dois dados.
Guaxa, deixa de ser enigmático. 6 e 5.
O tempo está fechando?
Estamos salvos.
É um milagre. Vai chover?
Em algumas regiões, isso faz uma diferença. O pessoal está um pouco mais feliz. Muita gente está apostando que vai chover, embora só tenha nuvens cobrindo o sol um pouco. Mas tu sente a tua consciência cada vez maior de que essa região é formada por milhares e milhares de outras regiões interligadas. E que tu está resolvendo o problema ali, mas não está resolvendo o problema de todo mundo.
É isso que eu estou pensando.
Gente, eu estou tapando o sol com a peneira.
A gente tem que achar onde está o problema.
Sim, e aí? O problema tá no sol, o problema tá que a gente não tá em casa, o problema tá que a rainha foi sequestrada, o problema tá que o outro tá possuído.
Deusa.
E...
É deusa.
Deusa.
Peraí, voltando.
Eu falei mesmo.
Rainha,
deusa, obrigada.
A deusa criança aí, que só reclama, ela consegue sentir alguma coisa nessa região?
Ela sente que as pessoas, tirando agora algumas pessoas que ela ajudou, estão mais felizes, mas que o pessoal tá muito preocupado com o calor muito repentino, muito preocupado com sua colheita, com a sua água, com o seu dia a dia mesmo, tá bem insuportável, e que no geral as pessoas estão infelizes. E quanto mais tempo ela tá ali, mais distante essa consciência dela chega, e já são milhões e milhões de pessoas que ela sente que estão infelizes. E ela sabe que se ela perder de 9 a 10 horas, ela consegue tornar o mundo mais agradável para todas as pessoas.
Eu acho que a única saída é essa. A gente deveria sentar aqui. A gente tá há um tempão já sem fazer nada. Tenta ajudar eles. Vai que manda alguma coisa.
São 9 horas. 10 horas.
Eu nem sei quanto tempo a gente tá aqui.
Então você perdeu já umas 3 horas voando de um lado pro outro.
E nessas melhorias que foram feitas, onde ficou ruim? Foi sempre no mesmo lugar ou foi sempre aleatório? Tipo, melhorou um canto aqui, outro ali, e o que tá ruim é aqui e outro ali.
O pessoal tava homogeneamente triste e nos lugares que ela ajudou, as pessoas não estão mais tristes.
Tá, mas não tem um ponto assim, tipo, esse ponto aqui nunca tá melhorando.
Todos os pontos que vocês não forem tentar ajudar, eles não estão melhorando. Só tá melhorando
então
os pontos que vocês...
Então vamos lá, tá bom. Vai, me leva pro chão. Aí, a gente senta numa sombra pra poder ficar de boa. E eu tô com a mão no chão, tentando curar o planeta Terra. Vai, planeta!
As pessoas andam apressadas, as pessoas andam tristes, as pessoas morrem. De fome, de frio, de sede e falta de amor ao próximo. A comida é pouca em vários lugares e excedente em alguns, mas hoje ninguém vai morrer. No dia de hoje, a comida sobra onde antes faltava. No dia de hoje, o sol é gentil e as pessoas também estão sorrindo mais umas para as outras. Amanhã talvez tudo volte ao normal, mas hoje, hoje é um dia bom para bilhões de pessoas.
E eu tô chorando. Ih, muito doído.
Vocês três estão de volta no bosque.
No bosque?
Lá em cima, é.
Ah, oi? Como assim? Tudo sumiu? Quer dizer, tudo apareceu de novo?
O guardião olha pra você.
Agora você sabe o que é ser uma deusa. E agora você é digna do conhecimento que aqui reside. Embora isso não signifique que você esteja pronta.
Entendi mais nada.
Que sacanagem! Me fazer passar por isso, sentir essa fome que as pessoas estão passando. Cadê? Agora a gente pode achar a deusa?
Vocês encontrarão a deusa atrás da cachoeira.
Ele desaparece. Vira milhares de beija-flores e cada um vai para um lado.
Que bonito. Vamos logo.
Vamos.
Pegamos a deusa e vamos voando.
Vocês vão pela floresta, vocês, pelo barulho da água, vocês conseguem seguir a água do lugar onde vocês estão, ou vocês vão voando?
Vamos voando, mas seguindo o barulho da água. Pelo menos eu penso nisso, embora.
É, vamos lá, vamos.
Deusa?
Chega aí.
Tá bom.
Os três se abraçam, levantam voo. Vocês veem que tem a cachoeira. Atrás dela parece ter uma caverna, algum tipo de entrada. Na frente da cachoeira, né, ela cai, tem um lago ali. Mas no centro desse lago tem tipo um platô, uma plataforma de pedra. E em pé nesta plataforma está o Duque, com as duas asas abertas, uma branca e uma negra feita de escuridão. Metade do corpo dele está coberto por aquela escuridão e ele segura a espada dele, que está completamente negra. Ele parece esperar vocês para um duelo.
Cadê a deusa, Duque?
Continuamos voando, tá? Enquanto ela fala.
Sim.
Cadê a deusa?
Ele está olhando para vocês e está com a espada em punho. Ele não responde.
Mori, deusa.
Galera, vamos chegar mais perto e tentar atacar. Ele está vendo a gente, então...
É, só que a gente tá com a deusa no braço.
Vocês estão com a deusa menina com vocês.
Me deixa, né?
Não, a gente deixa.
A gente pousa lentamente com a deusa. Sem tirar o olho dele.
Isso.
Chego bem perto dela e digo, qualquer coisa, você grita.
Tá.
E aí a gente voa novamente.
Pô, vamos atacar diferente dessa vez. Eles já estão vendo como é que a gente ataca. A gente voa bem rápido juntos. Na frente dele, e quando a gente chega perto, a gente separa e ataca pelos lados, os dois ao mesmo tempo.
Vocês voam em toda velocidade na direção dele. É o homem que treinou vocês. Ele parece mais poderoso agora. Ele prepara a espada e vocês dois atacam. Rola os dados. Cris?
3 e 5.
Júlia?
6 e 5.
Ok. Na hora que se separam, a Wanda consegue um corte rápido na perna do Duque e dá aquela freada assim com os pés, parando do lado dele. O Mori deveria parar do outro lado pra flanquear. Ele não só erra o ataque, como ele escorrega e passa direto, caindo lá embaixo na água.
Porra, Mori!
A Wanda tá ali sozinha. O Duque, então, ele vai atacar.
Desculpa aí, galera. Um cisco no olho aqui, escorreguei. Foi mal. Ah.
Ele bate com muita força, que faz a Wanda recuar um passo e quase cair lá de cima, mas ela não chega a cair.
Eu quero proteger a Wanda. Eu consigo?
Calma, não. Quando tu vai a próxima G. E ele fala...
Me diga, Wanda. Se não existem perigos em nosso mundo, por que que temos espadas?
Debbie, a deusa menina, sua ação.
Eu quero proteger, fazer uma coisa em volta da Wanda pra ela não tomar coisa.
Dois dados.
Um escudo de luz.
Tá.
5 e 4.
No caso dos, é quanto maior, melhor. Tu, na mão que não segura a espada, tu sente como se tivesse um escudo mesmo, feito de pura energia, de pura luz ali. Além dos teus ferimentos darem uma fechada, Wanda. Mas... E a atuação agora, o Mori é o próximo.
Tá, então eu chego batendo primeiro com o escudo nele e depois eu dou a espada no joelho, a espadada no joelho dele.
Dois dados.
1 e 5.
Tu acerta também superficialmente novamente o joelho dele, mas dessa vez é ele que dá um passo pra trás, dá uma recuada. Parece que o teu escudo no braço incomoda ele um pouco, ele não olha diretamente pros teus braços e ele tá lá, é o Morte agora que tá na água lá embaixo.
Tô chegando, galera, tô chegando. Tô saindo aqui. Vou sair da água, né?
Tu vai ter que escalar a pedra pra tentar voltar lá pra cima.
Isso, vou tentar escalar.
Dois dados.
Caraca, velho. 6 e 6.
Escorregou e desceu embolando de novo.
O Morte está se afogando, gente. A asa dele se embola na água, ele tá engolindo muita água ali da cachoeira, do lago. Ele parece que ele vai se afogar se ninguém fizer nada. Mas agora é o Duque.
Caraca, velho. Não sai nada certo aqui.
O Duque, ele vai com raiva e ataca a Wanda. E ele fala de novamente.
Me diga pra que serve sua espada!
Mas o golpe dele bate no escudo de luz e volta a ser uma espada. Aquela energia negra sobre ela se dissipa e ele dá mais alguns passos pra trás. Ele se assustou com o que acabou de acontecer. Deus é menina.
Eu vou fazer agora o contrário. Eu quero cobrir ele com essa energia.
Vou lembrar um detalhe. O Morte está se afogando.
Ele está se afogando, mas ele...
Você vai estar morrendo.
Ele vai morrer,
é isso?
Vai. Ele vai morrer?
Tá.
Ah, meu Deus. Tá, então eu vou salvar o Morty.
Não, faz o que tu achar melhor. Tô só te lembrando desse detalhe.
Mas eu não quero que ele morra, mas depois eu tento salvar ele. Se você morrer, eu te trago de volta à vida, tá bom?
Nossa.
Eu tô bem pertinho. Então, aí
você cura ferimentos, você não ressuscita as pessoas. Mas
é aqui. Isso que eu ia falar. Se eu morrer... Você não tem como voltar pra casa que não tem as duas asas.
Pelo amor de Deus, salva o Mori!
Só pra lembrar.
Mori tá se afogando. Pode ignorar, Deusa menina. O Mori tá engolindo água, ele só fez glub-glub agora.
Droga, tá, eu vou salvar ele. Eu quero tentar levantar ele e já botar ele no lugar certo. Pra não correr o risco desse infeliz cair de novo.
Tá, tu quer tipo uma plataforma embaixo dele pra levantar ele.
Isso.
Dois dados.
4 e 6.
Tá, tu precisa de quanto maior, melhor. Consegue erguê-lo e jogá-lo de volta pra plataforma. E ele cai na plataforma cuspindo muita água e tossindo bastante.
Obrigado.
Agora luta!
Não, agora é a Wanda.
Mais uma vez, como eu vi que fez efeito, eu boto o escudo na minha frente, já que ele não consegue olhar, e bato com o escudo antes de dar uma espadada no joelho dele.
2 dados.
4 e 2.
O golpe faz a asa dele se dissipa, aquela energia que estava cobrindo o olho e a lateral do corpo dele desaparece também. Tu sente o barulho do osso do joelho dele partindo e ele cai num joelho só. Ele tá
eu olho bem no olho dele e digo: tu é grande, mas tu não é 2, é pra isso que serve a minha espada.
O baixinho é brabo, hein?
Ele sorri pra ti e fala:
eu lhe treinei bem.
E ele cai.
Sou eu? Eu quero curar ele de longe.
Tu quer curar ele de longe?
É.
Você vai curar o cara que tentou matar a gente, velho.
Eu quero englobar ele. Eu quero englobar ele na tal da energia que tava tirando coisa ruim dele. Tava tirando, eu tô vivendo.
Tu vai fazer isso e tu sente que, na verdade, ele queria estar com aquela energia. Que não era ele que a controlava, e sim o contrário.
Aí eu desisto de curar ele, então. Ok. Mas eu consigo prender ele? Tipo, uma força que segure ele? Segure os braços dele?
Pode, 2 dados.
6 e 5.
Ele tá preso ao chão, com a barreira de luz tá sobre ele.
Por quê? Por que você fez isso?
Ele tá desacordado.
Filha da mãe. Dou na cara dele. Me segura, me segura.
Me busca aqui. Vamos tentar entrar pela cachoeira pra gente achar a deusa.
Vai largar ele aí? Vai que ele foge?
Tem certeza que a gente não pode matar ele? Porque ele escolheu. É, filme de terror, sabe? É melhor matar ele.
Não, não mata. Leva ele com a gente. Leva ele com a gente.
Ele tá preso. Ele tá preso. Ele não tem como mexer.
Sei lá, o maluco tava revirando os olhos pretos aí.
Não, ele tá preso. Ele tá preso.
Tá, Deus não mandou. Vamos,
cara. Beleza. Você que manda. Vamos lá. Pega na mãozinha aqui, vamos. A gente vai lá dentro da cachoeira tentar achar a...
A deusa. A deusa em serviço.
Vocês entram, é uma caverna bem ampla, ela segue por corredores. E o que chama a atenção de vocês, logo próximo da entrada, tem um corpo de mulher caindo.
É a deusa!
Não.
Não,
não, não é a deusa, você não tá vendo? Vamos lá, vamos ver quem é. Corre todo mundo lá ver quem é.
É uma mulher morena, ela não tem asas e ela tá morta.
É a deusa, ela tá morta?
Ela não está apodrecendo, mas ela está morta há muito tempo.
Galera, tem alguma coisa
gente,
errada ainda, hein?
Olha só. E se essa era a verdadeira deusa?
Peraí. A gente tá numa ilha que é cheia de deusas. Aposentadas, mas deusas.
Não mortas.
Não mortas, exatamente.
Vamos entrando. Vamos ver se a gente descobre. Se a gente acha a deusa, a nossa deusa que tava lá. E ela vai ter uma explicação. Ela ou alguém vai ter. Vamos continuar andando aqui.
Sim.
Vocês andam por mais alguns corredores e passam por mais uma pilha de corpos de mulheres mortas.
Ai, meu coração. Ai.
Vou só perguntar pra garantir, tem certeza que não quer que a gente volte, mate ele, tá? Tipo isso.
Uai, gente, se vocês quiserem matar, mata. Eu acho que não, ele tá preso. Ele não, por que a gente vai matar? Eu tenho um bom coração. Ele vai depois ficar preso. Ele não vai morrer.
Ok.
É, meu Deus, essas pessoas todas estão mortas. Eu tento sentir se tá todo mundo morto, se não tem ninguém ali no meio que tenha sobrevivido.
Ali os teus poderes não funcionam, mas tu sente que tem pessoas ali que morreram em diversas épocas diferentes. Nenhuma delas, elas não morreram ao mesmo tempo.
Elas são trazidas pra cá pra morrer. Não existe a coisa do desejo. Meu Deus! Oh, que? Deusa! Ou eu mesma! Não, na verdade, nunca existiu. Toda vez que nasce alguém, assim que nem a gente, depois de um tempo, a gente vai morrer. Não existe retiro, não existe nada.
Sabe o que a gente podia fazer? Falar com o mestre que falou com a gente lá embaixo.
Mas,
que falou com a gente na igreja. Sim.
Na igreja? Cadê ele? Vamos falar com o Duque. Ele tá lá amarrado. É, o que tá amarrado, que tava tentando matar vocês.
Vocês vão voltar, é isso?
Não, pera, mulher. Essas pessoas, elas foram mortas ou elas só morreram?
Vai verificar os corpos dos dados.
Vamos nós três verificar os corpos.
Vamos lá, rodei o dado aqui. 1 e 6.
Todos os corpos têm dois golpes de espadas cravadas. Um de cada lado do corpo. Todos têm essa mesma morte.
Ai, caramba, viu? Pô, será que é algum ritual?
Sim, é isso que eu tô dizendo.
As deusas são mortas pelos seus guardiões?
É isso que eu tô dizendo. Depois que nasce alguém novo, as outras pessoas têm que vir aqui morrer.
Faz sentido. Mas, não, eu não gostei dessa ideia, não. Vamos lá, vamos voltar lá no Duque e perguntar pra ele o que aconteceu.
Vocês voltam...
Antes da gente voltar, Guaxa, a gente chegou no final desses túneis ou...
Não,
a gente parou no meio do caminho.
Parou no meio do caminho.
Ah, então já tá chegou até aqui, melhor terminar.
É, então.
Senão a gente vai ter que voltar isso tudo.
Vamos até o final, então.
Vamos. Ele não vai sair de lá mesmo? A gente pode perguntar daqui a pouco se a gente não achar nada.
Vocês vão seguindo e passam por vários outros corpos até que chegam no final da caverna. E lá tem uma sala com mais alguns corpos pelos cantos. E no centro dessa sala tá a deusa. Ela tá assim, agachada no chão, com as mãos no rosto, chorando.
Deusa?
Ela olha pra vocês.
O Duque morreu?
Não, ele tá só preso. O que que aconteceu?
Ele cometeu um pecado terrível. Nós cometemos.
O quê?
Eu já vou colocando a mão na minha espada.
Ele desejava viver comigo pra sempre. Mas quando o sacerdote explicou meu verdadeiro destino, o mal tomou conta dele e de mim. Por um momento eu sonhei o sonho dele.
Tá vendo? Assim? Falei que destino final era vir pra cá morrer. Mas a gente pode mudar isso. A gente não precisa. Não precisa. Por que precisa vir pra cá morrer?
Não pode. Só de pensar na possibilidade, o reino começou a se destruir. E as pessoas começaram a sofrer. Eu tenho que escolher entre a minha felicidade ou a de todos.
E se a deusa nova morrer?
Hã?
Você vai me matar?
Calma aí, galerinha. Calma aí, galerinha. Eu só estou perguntando. Calma, calma. O Deusa reclamando aí. Fica calma. E baixinha, silêncio.
Vamos
entender como é que funciona a coisa aqui, rapaz. Calma aí. Fala aí, Deusa. E se a novinha ali morrer? Que ela reclama pra caralho. Eu também não gosto dela, não. Vai.
Eu te salvei!
A deusa diz:
o meu tempo já acabou. Agora é o tempo dela. Eu não sirvo mais como pilar desse mundo.
Ai, caramba.
E você se lascou, porque agora você não gosta de mim, mas vai ter que me engolir.
Pera,
só uma pergunta.
Pera.
Só seus guerreiros podem te matar? Ou se outros
não.
guerreiros te matarem, tudo
não.
se estabiliza?
Não precisa. Basta eu morrer e o poder de proteger os reinos passa para a nova deusa. O ritual antigo é destinado aos protetores que dão seu último abraço. Mas nessa situação, teremos que abrir mão das formalidades.
Ah, eu não quero ver isso, não.
Coloco a mão na minha espada e olho pra
deusa.
Então
só pode ter uma deusa no mundo.
Eu não quero ver isso, não.
E se a gente mandar essa deusa pra outra realidade ou pra outro lugar aí? Não tem como?
Não tem... Enquanto essa deusa estiver viva, a outra deusa não tem poder pra fazer nada do tipo.
Ai, caramba, viu? É difícil, hein, ô deusa. Essas leis aí são meio complicadas.
A Deb sabe que o reino de vocês tá se rachando cada vez mais, outros pedaços estão se desprendendo e pessoas
deusa.
Lá embaixo estão sofrendo.
Deusa, eu sei que eu deveria fazer tudo o que você pedisse e te proteger, mas nesse exato momento eu preciso proteger a nossa terra.
Isso, eu sei disso. E ela sabe também, não sabe, deusa? Só é muito difícil saber que daqui a alguns anos você e eu nesse lugar, mas... Você sabe que tem que ser feito isso.
É, a gente pensa nisso depois, vamos resolver o de agora.
Eu enfim a faca não.
Como assim?
Alguém vai impedi-la? Ou for ou ajudá-la?
Não, foi surpresa.
Eu só fecho o olho.
Morte?
É, eu estou surpreso, eu não vi.
Tá. A Wanda tira a vida da deusa. A Deb sente uma energia tomar conta do corpo dela. Ela sente que todas as rachaduras, as criaturas, tudo desaparece no reino de vocês e que o mundo lá embaixo tá um pouco melhor agora.
A gente ainda tava discutindo, tentando achar uma solução e você foi
Obrigada,
lá e matou a deusa.
Wanda. Não, ela tinha que fazer isso mesmo. Não tinha jeito. E a deusa sabia disso. Agora tá tudo bem. O reino tá bem. As coisas lá embaixo estão bem também. É.
Mas nada.
Fecha sua boquinha. Porque depois que você disse que você não gosta de mim, acho bom você ficar bem quietinho.
Ai,
porque
caramba.
Agora eu sou a deusa.
Eu limpo a espada olhando pra ele com a cara de...
Não, vai. Já reclamava antes.
Mas acho que a gente deveria voltar pra falar com o Duque. Porque agora a gente matou o amor da vida dele.
É, vamos lá.
Vamos voltar no Duque.
Vocês voltam até o Duque. Ele tá chorando, ele já acordou e ele tá preso ao chão.
Duque.
Ele olha pra você.
A gente entende o que aconteceu. Mas você entende também que a gente precisava fazer o que a gente fez. Que você não conseguiu fazer. Não entende?
Eu entendo. Pelo que sei, Deus já cumpriu o seu destino. Eu tenho direito a um pedido, não é mesmo?
Tem direito.
Coloque meu corpo ao lado dela. Então, me deixem ir até lá.
Não queremos mais mortes nessa discussão.
Me deixem até ela com a minha espada.
Não, não. Você não precisa morrer.
Só uma pergunta. Desculpa toda a sua dor, mas qual era o destino final dos guerreiros?
Renascem como mortais.
Então, na hora que a gente te matar, ou... Se a gente te matar, você vai virar um mortal, é isso?
Sim, eu vou nascer em uma família humana.
Ai, menos mal, eu acho. Aí eu pego essa coisa de energia e levo ele... A gente leva ele pra dentro da cachoeira, pro perto do corpo da...
Uhum.
Da deusa.
E vocês vão voltar lá pra baixo, pro castelo cristal?
Sim.
Mas peraí, a gente vai deixar ele com a espada?
Ele se mata.
Não.
Eu não precisa
da
gente se matar.
Eu já matei um. Vou matar o outro agora.
Eita, então tá. Mete
eu não vou
bala,
deixar ele
Wanda.
Com a espada aqui em cima. Ele quase matou a gente lá embaixo. Vou dizer ele... Chegar assim perto dele, vou dizer... Tudo bem, tá melhor aqui perto da sua amada.
Obrigado.
Pá, uma facada nele.
Meu Deus.
Caraca.
Tu tem uma psicopata e um cara que não gosta de ti, Debbie. Tu tem futuro. Quando chegar a tua hora, tu pode ficar tranquila.
A baixinha
ninguém vai titubear, né?
Ô, se liga aí, ô, reclamona. A baixinha não tem pena, não, hein? Tu se liga.
É bom saber que as coisas vão funcionar, vão ser cumpridas quando chegar a minha hora. Vamos voltar lá pro reino de cristal.
Oh, não, peraí, antes de voltar, eu olho assim pra Wanda e falo: nenhuma lágrima derramada? É isso? É tipo, sangue nos olhos mesmo? Matou e nenhum ressentimento? É, tinha que ser feito.
Né? Como ele. É, exatamente. Foi pra isso que a gente treinou e é pra isso que a gente tem as espadas. Não só pra isso, mas isso faz parte.
Por isso que ele te perguntava isso na luta. Ai, que triste. Eu chorei.
Caraca, tudo faz sentido agora.
Bora, Deus. Decisões difíceis ainda deverão ser tomadas.
Vamos
voltar, pega na mãozinha aqui.
Eu tô dando unhada na sua mão.
Você...
Eu tô segurando a sua mão, eu tô torcendo os seus dedos na minha mão.
Tu vê que machuca um pouquinho, mas o to...
Oh, você não faz essas coisas não, que...
O toque dela cura mais do que machuca. Mesmo ela querendo machucar, ela tá a sensação é boa.
Droga.
Então, volta aí, eu vou mudar a minha resposta então.
Droga!
Ô, reclamona. Você tá pensando que você tá me ferindo? Não, você tá fazendo bem. Faz mais aí, vai. Muda pro outro lado. Muda pra outra mão aí, que essa massagem tá boa.
A população tá em festa lá embaixo, tá muito feliz com a nova deusa chegando, tá comemorando. A Debbie sabe que o povo tá feliz porque a antiga deusa agora tá junto das amigas, conversando, tomando chá, descansando pela eternidade e esperando o dia que você vai se unir pra tomar chá com elas.
Uhum.
Tá uma festa lá, é carnaval.
Eu tô com um sorriso na cara nesse momento.
Carnaval, hein?
Eu tô acenando igual o Miss.
Como você se sente em relação a isso?
Ai, eu me sinto triste, mas não vejo como um problema. Eu vejo como faz parte. É um ciclo que precisa ser cumprido e eu vou cumprir na hora que chegar a hora, eu acho.
Eu acho?
Eu acho, ainda vai demorar um tempo, né? Vai que eu mudo de ideia, mas a princípio sim, eu vou fazer quando chegar a hora.
Tá. No mesmo dia que tu assumiu como a deusa, nasceu uma menina sem asas. E chegamos ao escudo do mestre, que é aquela estrutura de papelão, onde o mestre protege suas rolagens de dados e suas anotações. Muitos mestres, quando acaba a aventura, ele baixa seu escudo e deixa seus jogadores espiarem o que ele preparou. Mentira, a maioria não deixa. Alguns nem anotações têm e nem dados rolaram. Fique registrado aqui a denúncia. Mas no Realidade Paralelas do Guaxinim, eu abaixo essa estrutura de papelão e venho aqui contar um pouco da aventura pra vocês. Então, querem saber qual foi minha inspiração pra ela? Será que foi um daqueles contos de curso de catequese? Será que foi um anime? Ora, vamos descobrir tudo isso e outras coisas nessa leitura. Mas antes eu queria agradecer muito aos jogadores. A Debbie, que além de ter jogado, ela é madrinha e revisora dos episódios. Esse episódio só saiu graças a ela. Por sinal, a versão que eu mandei pra ela olhar, que na minha cabeça tava tudo certo, tinha fala faltando, tá? Foi uma correria pra lançar esse episódio. Ele deu uma atrasadinha por culpa minha. Na verdade, a culpa é dela, porque o episódio poderia ter saído antes, cheio de defeito. Mas, obrigado, Deb. A Deb, pra quem não sabe, ela é podcaster lá no SciCast. Ela é redatora no Portal Deviante. É responsável pelos textos lá. Então não deixe de prestigiar o Portal. O Portal também emprestou os outros dois jogadores. A Cris Lane, que é mais conhecida por gravar o Derivadas, a leitura de e-mails do SciCast. Mas ela grava vários sidecasts também, Spin de Notícia, e tá sempre por aí. Então, muito obrigado, Cris. E ela é madrinha também. O nosso terceiro elemento tem três coisas em comum.
Ele também é do Portal Deviante, ele também é padrinho e também é podcaster lá do SciCast. Então, nosso querido Julian, muito obrigado. Ele ficou padrinho recentemente. Essa semana eu vou até agradecer ele daqui a pouco. É, ele tinha gravado bem antes, então ele não gravou porque era padrinho. Ele virou padrinho porque gravou. O que me faz querer chamar cada vez mais pessoas. Não, mentira, gente. Chamei ele porque o Malta não pôde. Fique registrado aqui que, porra, maravilhosa a participação dele, quero agradecer muito. Mas eu chamei ele em cima da hora pra gravar, porque o Malta iria gravar essa aventura e acabou ficando preso lá de fora de casa. É, essa aventura no final tem aquele dileminha moral que a gente vai falar daqui a pouco. E ela tinha pensado nesse dilema, o Malta, pra tentar resolver. Mas ficou maravilhoso o papel do Julia. Quero agradecer muito ele aqui. É muito importante que você me siga nas redes sociais, @MarceloGuaxinim. Tanto no Twitter quanto no Instagram. Isso serve pra mostrar pras marcas que a gente é relevante. E isso pro meu ego também é bom, gente. Hoje eu vou falar de ego. Eu quero meu ego, vamos lá, eu quero números, números. Siga o Marcelo Guaxinim tanto no Twitter quanto no Instagram. E também siga no Twitter, @RPGuaxa. Eu sei quantos vocês são, eu sei quantos estão baixando. E o número lá é muito, muito inferior. Então sigam lá também, eu sou bem legal. Às vezes eu converso comigo mesmo, com vocês, com quem aparecer, posto coisas legais lá. Eu não sou o chato que fica flodando a timeline de vocês. Às vezes, em algum evento especial, eu faço um pouquinho mais de auê, mas normalmente eu sou bem quietinho, então me sigam lá também. E no Instagram eu só posto coisa bonita, então lá nunca tem foto minha, tem foto da minha filha. Às vezes surge uma foto minha, mas da minha filha. Esse episódio foi editado lá pela Lucy, que também participa lá do RPG Next. Eu roubei ela um pouquinho pra mim, ela edita outros podcasts de RPG. Eu precisava de mais gente pra estar me ajudando, chamei ela. E ela fez esse trabalho maravilhoso. Ela fez algumas das trilhas, foi ela que fez. Algumas das músicas foi eu que escolhi. Provavelmente as músicas que se encaixaram muito bem à cena são da parte dela. E aquelas que ficaram meio estranhas são minha parte. Eu coloquei a voz dos NPCs, troquei minha voz pelos NPCs. Botei trilha em alguns pontos. Mas todos os efeitos sonoros, os cortes iniciais, tudo foi feito por ela, um trabalho maravilhoso. Vou deixar também aqui o Twitter da Lucy, @ferrato, com dois R's e dois T's. Lucy, vai estar aqui no post. Sigam ela também, vão até ela, agradeçam pelo episódio, digam pra ela me dar desconto. Não, mentira, gente, ela já cobrou bem pouquinho, ela é bem gente boa. @ferratolucy, ela que editou esse episódio e vai editar vários outros também. Então, muito obrigado, Lucy. E eu só pude ter uma editora maravilhosa como a Lucy graças aos padrinhos, as pessoas que apoiam esse projeto. Se você quiser apoiar esse projeto dando R$1, R$10, R$20, o que vocês quiserem de reais, mas você pode fazer isso tanto pelo PicPay, vá no aplicativo do PicPay, procure por RP Guaxa e vá lá em assinar. Se você ainda não usa o aplicativo PicPay, eu recomendo muito, ele é maravilhoso para um monte de coisa. Eu uso para pagar a Jujuba, pagar editores, a Lucy foi paga no aplicativo, ele paga boleto, ele muitas coisas maravilhosas, recarga pro jogo, eu coloco crédito no joguinho de celular pra minha esposa, pra minha filha, eu recarrego meu celular, então ele é um aplicativo maravilhoso com muitas funções. E se você nunca usou o aplicativo, quando você for criar sua conta, aparece lá: você tem um código de amigo? É óbvio que você tem, pois eu sou seu amigo. Escreva Guaxa, G-U-A-X-A, Guaxa, é o seu meu código. Fazendo isso, na sua primeira compra no aplicativo, você ganha R$10 de volta. E eu ganho R$10 só porque você usou. Olha que legal, você está me ajudando também a estar mantendo esse projeto. Então, criou uma conta nova, use Guaxa como seu código de amigo. E você pode assinar por ali também. Mas você não quer instalar um aplicativo, não consegue, você ainda usa um Nokia, daquele do jogo da cobrinha. Você pode assinar também pelo Padrim, padrim.com.br/rpguaxa. Lá você cria sua conta, dá pra pagar por boleto, dá pra pagar com cartão, com um monte de coisa. Você cria sua conta lá e faz sua doação também. A partir de R$10 você faz parte do nosso grupo de WhatsApp e do Discord. No WhatsApp a gente conversa, tem dois grupos de WhatsApp, na verdade, no momento. Tem um mural de recados onde só eu escrevo, onde a gente posta aventuras que os padrinhos montam no grupo do Discord e recados, tipo quando sai o episódio, vozes, quando eu peço, eu quero que gravem vozes, mandem pra mim pra entrar no episódio. Como o pessoal gritando, é um milagre, está chovendo. Foi mandado pelo WhatsApp pedindo pelo mural de recados. Então tem gente que não gosta daquele 1 milhão de mensagens que às vezes surge no grupo principal. Tá só no mural. Tem o grupo principal, que é o grupo de conversa, que se fala de tudo, tudo mesmo. Cada vez que eu chego lá, tá um assunto completamente diferente. Tem várias pessoas que já passaram pelo RPG Guaxa. Várias pessoas que fazem parte da podosfera. Todos, sejam eles conhecidos ou não, pessoas maravilhosas. pessoas que se organizam no Discord para jogar joguinhos e RPG. Tem jogo de RPG quase toda noite no Discord, em que um padrinho mestre e os outros jogam. Já vi aventura lá de choque de cultura, de novela mexicana, medieval, jogo que usa carta em vez de dados. Assim, é uma infinidade de situações. Então faça parte desta família também. Assine por R$10. Aproveite que o WhatsApp ele tem um número de inscritos limitado. Um dia vai ficar muito grande e eu vou subir esse valor. Ou criar um outro grupo que não vai ter as pessoas legais. Então entre a tempo antes que fique grande demais o projeto. Venha fazer parte deste grupo maravilhoso de RPG. Por sinal, quero agradecer aos novos padrinhos. Quero agradecer ao Amador Sampaio Júnior, ao José Rodrigues de Oliveira Neto, ao Rafa Guimarães, ao Henrique Santos, ao Rodrigo Camargo, ao William Alves Vieira, ao Gabriel Bento, a Ariane Tiele, a Adiene Silva, ao Paulo Victor Leme da Cruz. Alguns nomes aqui eu já agradeci antes, mas às vezes dá um errinho, cancela, e daí a pessoa assina de novo, o nome surge de novo pra mim. E além desses que assinaram pelo PicPay, também tem um pessoal que assinou pelo Padrim, que foi o Julian, que gravou esse episódio, o Arthur Henrique de Andrade Cornejo e o André Batista Moreira. Se eu esqueci de alguém, gente, eu sou meio desligado, me avise que eu agradeço especialmente novamente aqui. Quero agradecer também a todos aqueles que deram vozes a esse episódio. Ao Espírito do Bosque, o Dresler, lá do Questcast BR, um podcast de RPG maravilhoso, vale muito dar uma conferida. Ao Jefferson, lá do Dado Viciado, outro podcast maravilhoso que eu recomendo a vocês. Ele fez o Sacerdote Zero. Agradecer a Isa, nossa deusa maior. Ao Duque, que foi brilhantemente interpretado pelo Geraldo lá do Chutando a Escada, que passou da marca de 100 episódios. O episódio 102 foi gravado ao vivo, teve a presença do Fencas. Eu pedi pra ele dar um abraço no Geraldo. Espero que esse abraço tenha sido entregue. A todo mundo que fez o povo, a Marina Bruxel, ao Flávio Souza, a Agatha Mello, ao Gabriel Ulson Michalski, ao Daniel de Oliveira, ao Felipe Xavier, ao Gabriel Pinheiro Cunha Brandão, ao Natan Valentim, ao Eliomar Pereira, ao Giacomo Gustavo Pilate, a Sinara Salve de Oliveira, ao Moisés Almeida, ao Alisson Fernandes, ao Gabriel Mafra Lima, ao Eduardo Dutra, ao Rodrigo Góes, a Shelly lá da RPG Next, ao Fencas, a Amanda Malta, que é a esposa do Fencas, e o Heitor Moraes. Se eu esquecer alguém, me lembra também, gente. É muita gente, tem muita voz solta que o pessoal mandou. Obrigado a todos vocês que ajudaram a engrandecer este episódio. Como surgiu a ideia dessa aventura? Mais básico possível. Quando eu era criança, eu ouvia no SBT um desenho chamado Guerreiras Mágicas de Rei Earth. E fica aqui o spoiler. O vilão deste desenho, entre aspas, são as Guerreiras Mágicas. Porque a história toda é que elas estão lá porque a princesa, que é o pilar do mundo, foi sequestrada e o mundo está se destruindo. O que elas não sabem é que elas não foram invocadas para salvar aquele mundo como elas imaginam no início do desenho. Elas moravam em Tóquio, era estudante colegial, normal, Japão, sainha. E daí elas aparecem no mundo mágico e ganham armas e armaduras, que protegem muito pouco do corpo delas, mas tá lá. E elas usam essas armas para combater o mal e salvar essa princesa. Mas quando chegam no último episódio da primeira temporada, lá do primeiro arco, elas descobrem que, na verdade, essa princesa não virou maligna, ela foi sequestrada pelo guardião dela, porque como ela se apaixonou pelo guardião, ela tinha que ser eliminada pelas guerreiras mágicas. É óbvio que daí disso, não fiz um plágio, eu mudei todo o plot de ser uma deusa que nasce de tempos em tempos, de que aquilo ali não ser um movimento único, como foi o caso das guerreiras mágicas, que na verdade é um ciclo que sempre se repete, a questão das asas, de todos ter asas, mas não poderem voar, e que a deusa com seus ajudantes pudesse voar também. Essa história de cada um dos ajudantes dela, que pode ser chamada de anjos, embora não, tecnicamente não sejam, né? Cada um tem uma asa. É de um texto desses da época que eu fazia catequese, que as pessoas eram pássaros com uma asa só, que só podiam voar abraçado. Eu achava um trem bem, bem estranho, mas isso ficou na minha cabeça e eu usei como conceito para os guerreiros ali. Duque e Uno, eu fiz obviamente o Uno ser uma pessoa que não fosse confiança, embora você não tenha motivo pra isso, gente. Ele só era um fanfarrão. Talvez os jogadores ficassem na dúvida de ser ele seu, e vocês também, né? De ele ser ou não o vilão dessa história, e por que ele foi eliminado pelo Duque, que foi quem treinou eles. E na verdade o Duque seria o vilão, mas no fim, plot twist, o Duque ele fez tudo porque ele amava a deusa. Quando a deusa completou 20 anos, nasceu Adriele, personagem da Debbie, porque a deusa se apaixonou, e foi um amor correspondido, pelo Duque. E os dois não fizeram nada, eles mantiveram os 15 anos afastados, né? Esperando esse momento, porque na crença de todos era que a deusa ia se tornar imortal e o Duque ia fazer um pedido. O pedido do Duque seria morar com a deusa, ou que a deusa se tornasse mortal junto com ele, que ele pudesse de alguma forma viver aquele amor que ele esperou os 15 anos. Então ele falou com o Zero, que é o sacerdote, não sei se vocês notaram, Zero, Uno, Duque, Uno, um, Duque, dois, né? E o Zero, por estar ali há muito tempo, ele é a única pessoa que sabe o real destino. Ele explicou pro Duque que não poderia ser realizado daquela forma, porque o destino final da deusa era morrer. Se ela não morresse, os poderes dela não passariam para a próxima deusa, e se a próxima deusa não recebesse os poderes, o mundo ruiria. Não só aquela ilhazinha, mas o mundo lá embaixo, que talvez seja o planeta Terra, ou talvez o mundo de um outro episódio, não sei. Na verdade eu sei, mas não vou falar. Ser uma cidade flutuante é um conceito de céu que eu já explorei em outros episódios, em especial no 12, mas eu achei interessante todo mundo ter asa. E depois eu pensei, nossa, todo mundo voando vai ficar meio estranho, né? Então eu limitei, ele só cai com estilo. E animais com asas, eu tenho a carta do Magic, que dá poder ralado, sei lá, que é um gato com asas, eu gosto dessa carta, por mais que eu não jogue Magic. Antes de fechar o episódio, eu queria falar que eu participei da Forja, um podcast lá do RPG Next. Eles me convidaram para falar sobre One Shot, e quando eu cheguei lá, plot twist, era uma entrevista comigo, e eu não tava nada preparado, mas tô lá. Foi no YouTube, então tem meu rostinho lá, e não vale a pena, é só decepção, gente. Mas você pode lá ver eu, Shelly e Bruno, que fez o ensino médio comigo. Olha como esse mundo é pequeno. Quando eu entrei online e apareceu a câmera, eu falei, caramba, a gente estudou junto. Então o episódio vai demorar a sair no feed, até onde eu sei. Por isso, corram no YouTube, vejam o vídeo e escrevam lá, o gasto é bonito. Porque você pode apoiar esse projeto também, inflando meu ego. Porque abril é meu mês de aniversário, gente. Dia 26. Então sejam legais comigo esse mês. Rolem 20. Rolem 6. E se tudo der errado, rolem no chão. Porque diverte e apaga um possível incêndio. Sente que todas as rachaduras, as criaturas, tudo desaparece no reino de vocês e que o mundo lá embaixo tá um pouco melhor agora.
Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades.